texto em si, gente, desde que eu comecei a trabalhar como jornalista, deve ter sido reduzido para 40, 30% do que era quando eu comecei. Olha, são 30 anos, não é o, né? Não estou falando do século XIX para agora.
Sim.
Né? É o passado, para mim, é bem recente.
Sim.
Primeiro isso, né? Segundo, por exemplo, em crítica, eu tinha um blog, e o blog tinha uma boa frequência até, mas hoje em dia as pessoas simplesmente não visitam o blog. Às vezes eu digo, olha, eu não tenho essa crítica em vídeo que você está procurando, mas eu tenho em texto, está aqui no blog. As pessoas não vão procurar, elas absolutamente, estou falando em geral, né?
Claro.
É lógico que sempre vai haver exceções, pessoas que se interessam, tudo, mas no geral as pessoas não se interessam em texto. Acho que eu tenho a sorte de ter lidado bem com o vídeo, com o YouTube, porque senão eu estaria falando para as paredes agora mesmo.
Eu sou Ivan Mizanzuki, esse é o Conversas Paralelas, e a minha entrevistada de hoje é jornalista e crítica de cinema. Em seus mais de 30 anos de carreira, passou pelas redações do Jornal da Tarde e da Folha de São Paulo, antes de se tornar a redatora-chefe da revista 7, publicação especializada em cinema. Também foi editora executiva da revista Veja por mais de 15 anos, onde colaborou como crítica e colunista até maio de 2022. Já entrevistou pessoalmente celebridades do cinema como Steven Spielberg, Harrison Ford e Clint Eastwood. Desde 2008, está mais presente na internet com seu canal do YouTube, onde publica suas críticas de filmes e séries e no qual já acumula mais de 340 mil inscritos. E se você está no TikTok, provavelmente já ouviu sua voz em frases de suas críticas tiradas de contexto. Isabela Boscov, seja muito bem-vinda ao Conversas Paralelas.
Ivan, é um prazer estar aqui com você, com a sua audiência. Muito obrigada pelo convite.
E, Isabela, já de cara, eu sei que você já deu algumas entrevistas por aí sobre ter se tornado esse fenômeno no TikTok, mas eu já preciso fazer a pergunta, né?
Lógico.
Foi muito surpreendente para você ver tanto jovem, porque assim, eu não sei nem mexer no TikTok, eu nunca nem tentei instalar. Para mim é coisa de jovem.
Eu não tenho TikTok, não tenho conta no TikTok, nada disso. Foi uma surpresa completa. Além do que, veja, não sou bem da faixa etária que o pessoal costuma seguir no TikTok ou em qualquer outro lugar, né? Eu acho que é aquele tipo de coisa que, se eu tivesse algum dia pensado, puxa, se eu viralizar no TikTok vai ser bom para o meu canal, se eu tivesse tentado fazer isso, jamais teria dado certo. Primeiro, não me ocorreria nunca. E segundo, esses fenômenos têm que ser espontâneos mesmo, ou eles simplesmente não acontecem.
Exato.
Foi muito surpreendente, mas tem sido muito agradável, porque até o momento eu, pelo menos, não vi as falas serem usadas para nada maldoso, nada disso. Só coisas divertidas, engraçadas, amigáveis. Está sendo uma experiência bem interessante, vamos.
E é uma coisa que foge do nosso controle, né? Assim, de repente você publica uma coisa com uma intenção e vem o pessoal ressignifica tudo, né? E começa a fuçar tudo que você fez no passado para tentar achar frases. E eu não sei, eu fico até curioso quando isso acontece, em saber quem foi a primeira pessoa que fez isso. Você já teve essa curiosidade também de tentar fazer uma investigação de quem foi que teve essa ideia a primeira vez?
Eu tive a curiosidade, tenho algumas hipóteses, mas eu não tenho muita certeza sobre quem começou isso. Na verdade, assim, começou a estourar por causa de uma matéria no BuzzFeed, que também me surpreendeu. Eu olhei e falei, nossa, da onde o BuzzFeed me achou, né?
Sim.
Mas, aparentemente, o BuzzFeed me achou porque já tinha começado a rolar alguns memes. Mas a coisa foi tomando ali um volume muito rápido. É impressionante como a coisa acontece rapidamente e com grande intensidade.
E daí, então, você é descoberta como essa, né, essa pessoa memética que dá para pegar trechos dos seus vídeos e colocar ali em relação com outras pessoas, que é basicamente isso, né? O pessoal pega uma parte de uma fala sua, coloca uma foto de um ator, uma atriz ou qualquer outra coisa e faz uma brincadeira ali. Eu queria saber se teve algum meme que você viu, primeiro, que você disse assim, pô, tá aí, eu concordo com essa adaptação, ou que você disse, não, eu jamais falaria isso sobre essa pessoa. Não precisa citar nomes, mas só queria saber de reação do tipo, ó, tá aí, interessante, eu faria isso, ou jamais faria isso.
Olha, teve um com álbuns da Madonna que eu achei que encaixou super bem.
Você fala, como é que foi esse? A crítica era boa, era ruim?
Era álbum por álbum. E alguns eles diziam que eram muito ruins, outros que eram uma obra-prima, e meio que batia com o que eu gosto ou não gosto da Madonna.
Excelente!
Foi muito divertido ver. Agora, a maior parte, isso que é louco, são coisas de que eu nunca ouvi falar na vida. Eu, analisando edições do Final Fantasy, que é um game que eu nunca joguei, reforma de casa. Na reforma de casa tem um que eu adoro, que é assim, painel de madeira ripado. Ai, tão batido. Olha, linhas de metrô de São Paulo. Mandatos presidenciais, álbuns da Ariana Grande. É uma infinidade de usos que o pessoal dá para as coisas que eu falo.
Então, extrapolou o cinema, né? E eu sei que o cinema é a sua grande paixão, mas a gente até conversando aqui sobre te trazer para cá, se a gente falaria sobre cultura de internet ou coisa assim, você citou que acredito que a leitura é uma coisa muito importante, né? E daí, gostaria que esse fosse o nosso papo principal aqui, porque, né, eu produzo podcast.
Sim, eu sou uma grande admiradora do seu trabalho.
Muito obrigado. Eu lembro muito quando eu comecei a me apaixonar por literatura, acho que foi o primeiro meio, né, de se contar histórias que eu me apaixonei quando eu era adolescente, comecei a ler ficção científica e, né, imaginar tudo aquilo e dizer, nossa, que incrível você conseguir construir mundos, né, e fazer isso funcionar na cabeça das pessoas e mudar mundo, né. Daí fiquei um tempo meio fora disso, mas na faculdade fui fazer design gráfico e acabei me apaixonando de novo, né, porque design gráfico é uma coisa que a gente tá sempre buscando novas ideias, a gente tem que ser muito curioso com várias questões e inspirações. A literatura e os quadrinhos me chamaram muito. Eu sempre gostei de cinema como eu gosto de cinema, sabe? Mas nada era de uma paixão, assim. Agora, literatura, eu fui fazer cursos de escrita criativa e tudo. E daí é muito doido porque depois eu comecei a pegar esses cursos todos que eu fiz de literatura e encaixar nos podcasts os ensinamentos. E depois, quando eu fui trabalhar na série, né, da adaptação do Caso Evandro, eu disse, caramba, tudo aquilo, sabe? As ideias são mais ou menos as mesmas com adaptações, né? Então, acho que é nesse sentido, eu já queria te perguntar se, tendo em vista que você acredita que a literatura, que a leitura, em cima de tudo, ela é muito importante, né? E já vamos falar sobre os motivos, mas eu queria saber a relação entre texto e imagem para você, né? E eu não estou simplesmente falando de filmes que são derivados de obras literárias, mas literalmente como é que a leitura aguça ou melhora ou dá outras visões para o cinema, que é a área que você trabalha mais.
Ivan, eu diria para você que a leitura é tudo. Ela é a primeira coisa, ela é a mais importante, ela é a que nunca pode faltar. Eu comecei a ler bem cedo. A minha mãe acreditava muito na independência das filhas, principalmente independência do tempo dela, né?
Sim.
Então eu ficava, lê para mim, não, não leio para você, aprenda a ler e vá ler sozinha, né?
Uhum.
Então eu comecei a ler com 5 anos, mas com 5 anos a gente tem digamos, a atenção dura muito pouco, né?
Sim.
E é curioso, eu tenho irmãs mais velhas do que eu, um pouco, e elas estavam numa fase de fazer anel de miçanga, era grande diversão. E daí eu falava para a mãe, deixa eu fazer também. Não, você vai ler até a página 81 do livro e depois você pode fazer. E você vai me dizer o que tinha até a página 81. Eu lembro disso tão bem, porque é uma experiência tão marcante para mim. Mas eu lembro que eu já estava sentada, eu lembro que eu estava vestindo tudo. Eu cheguei na página 81 e eu absolutamente não conseguia mais largar. Era o Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato. Eu lembro o que tem na página 81, uma ilustração do Tom Mix, de um astro de faroeste, e eu absolutamente não parei mais. Dane-se o anel de miçanga. Eu quero saber o que acontece aqui agora.
Sim.
Eu acho que, para mim, quase não tem diferença entre ler e ver um filme. Digo, na minha mente mesmo, sabe? Quando eu estou lendo, as imagens são tão vívidas para mim, eu vou formando aquelas imagens mentais, é quase como se eu estivesse vendo alguma coisa mesmo. A minha relação com a leitura é muito, muito intensa e muito eclética. Eu adoro ler tudo, absolutamente tudo.
Mas e por que você caiu no cinema e não para a literatura?
É assim, eu acho que a literatura me acompanha diariamente, desde que eu me entendo por gente, E ela é uma coisa que já faz tão parte da minha vida que ela não é algo a mais. Ela é um essencial. Ela é como tomar banho, como escovar os dentes, como almoçar. Né? Mas eu acho que assim, a curiosidade que ela me despertou, esse deslumbramento com os mundos em que você mergulha quando você está lendo, eu acho que isso se concretizou de uma outra forma quando eu comecei a ter contato com o cinema, que também foi muito cedo. É aquela coisa, a gente vê filme na televisão. Naquela época, São Paulo era uma cidade bem mais tranquila do que é hoje. A gente ia sozinha, as crianças, na matinê, com 7 anos, em Pinheiros, onde eu morava, tinha 3, 4, 5 crianças e iam assistir um filme sozinha de tarde, né? O impacto sensorial do cinema era muito grande, era muito prazeroso. Eu acho que para mim, assim, é o storytelling, é o contar histórias, é o narrar, é o que você faz no caso Evandro, o que você faz em Minha Família. Para mim, são só facetas diferentes de uma atividade que é essencialmente humana e que tem, inclusive, uma função evolutiva muito importante para a gente.
Sim. Eu já fico tão curioso em saber, né, porque, ok, o cinema deu esse impacto em você, e a literatura sempre fez parte da sua vida, e o ler também sempre fez parte, mas assim, se a gente fosse fazer um top 3 de autores, tanto de ficção quanto não ficção, e aqui, inclusive, vai longe, tá, não simplesmente contar histórias, né, você saberia dizer assim, do tipo, ó, esses são os autores que eu, esses 6 autores, 3 de ficção, 3 de outras áreas, que me acompanham sempre, estão sempre comigo, não importa o que eu faça.
Aí eu vou te dar um meme já, que é um dos memes que circula. Imediatamente eu tenho crise de ansiedade. De ter que escolher. Olha, Sim. Eu leio muita ficção. Eu sou uma leitora muito casual. Aquela, sabe aquela pessoa que lê o rótulo do Corn Flakes enquanto toma café da manhã?
Sim.
Sou eu. Né? Eu leio bula de remédio, eu leio qualquer coisa. Veja a mão, né? É quase uma compulsão. Mas quando eu paro para ler, eu leio muita ficção mesmo. Primeiro, eu vou ter que citar o Monteiro Lobato. Eu sei que tem 1000 controvérsias em torno do Lobato hoje em dia. A minha relação com ele, no entanto, foi de formação na infância, foi da curiosidade que ele despertou, dos lugares para que ele me levou, com os 12 trabalhos de Hércules, com o Minotauro, até o Poço do Visconde, que é um livro que eu gosto muito. Né? Então, eu queria passar ao lado dessas controvérsias de hoje, não porque eu não respeite elas, mas porque eu tinha 5, 6, 7 anos quando eu estava lendo Lobato, e o que estava me chamando a atenção ali era a imaginação, não era esse contexto. Então, eu tenho que citar Lobato porque ele foi extremamente importante na minha infância, para cultivar o gosto pela leitura, para me abrir para certos questionamentos. A Emília é uma personagem extremamente questionadora. Eu me inspirava muito na Emília para não aceitar o que ninguém falava, sem que justificassem isso. Então, eu tenho que citar Lobato. Além do que, eu acho que ele escrevia muito bem para criança.
Uhum.
Né? Jane Austen é fundamental para mim também. Eu acho que ninguém escreve com a precisão que ela escreve. Eu leio muitos autores ingleses, tá? Sempre foi mais a minha praia. Então, Jane Austen, de cabo a rabo, ninguém é capaz de ser tão perfeito, tão preciso, de calcular tão bem o impacto que vai causar com cada palavra, com a posição de cada palavra em cada frase. É um modelo mesmo. Deixa-me ver aqui. George Orwell.
Ah, ok. Bom.
George Orwell também é um autor do meu coração. Olha, impressionante, né? Quer dizer, de 2, 3 anos para cá, mais uma vez voltou o seu George Orwell, subiu para todas as listas de mais vendidos no Brasil, nos Estados Unidos, em outros países. É um autor para o qual a gente volta sempre porque ele tem uma lucidez. Ele vê o mundo com uma nitidez que é sempre necessária. A gente sempre volta a ele porque ele sempre mostra para a gente algo que a gente não está conseguindo ver com o mesmo detalhe, com a mesma clareza que ele está vendo. Né? Além disso, ele é um autor que tem livros que são realmente de partir o coração. Assim, que ficam para sempre com você, né? Como Down and Out in Paris and London, que é um livro maravilhoso, conta as experiências dele com mendicância mesmo, né? Ele passou por um período de mendicância, tanto na França quanto na Inglaterra. Enfim, eu acho que tem um mundo inteiro ali dentro do Orwell e nunca me canso dele, sempre descubro algo mais nele. Machado de Assis, tudo bem, pode parecer padrão. Vamos falar, tem que incluir.
É, não, mas ele vale, né?
Não, não, não. Não é, não é. Não é por falar, não, é porque Machado é... Eu acho fantástico que o Machado escreveu muito antes de qualquer teoria sobre psicanálise ter sido formulada ou estar em voga, e ele é um autor tão psicanalítico. Não, o Freud poderia ter lido ele com muita atenção.
É, ele, eu sempre falo, quando eu cito Machado de Assis em algum curso que eu dou, ou alguma coisa assim, que é muito impressionante que todo mundo fala do Dostoiévski, né, que é considerado para muita gente, inclusive por mim, talvez provavelmente o autor mais incrível que já existiu em literatura, e as obras do Dostoiévski não chegavam aqui no Brasil, ou se chegaram muito perto do fim da vida do Machado, só que você já vê muita coisa que o Dostoiévski fez e que é citado no mundo inteiro, você vê o Machado fazendo aqui. E justamente essa questão, né? Todo mundo fala que o Dostoiévski antecipou muita coisa que o Freud depois falaria. O Machado fez isso no Brasil, num país que, se hoje a gente tem um problema ainda de analfabetismo, século XIX era pior ainda, né? Era pouquíssimas pessoas que sabiam ler, né?
Com certeza. Eu acho que, assim, tem autores que têm um conhecimento inatural, digamos assim, da natureza humana, ou supranatural. O Dostoiévski, pronto, você já resolveu o meu problema, Dostoiévski já está aqui. Mas eu acho que o Machado, ele antecipa até melhor do que o Dostoiévski, certos aspectos da psicanálise. É um conhecimento muito atilado mesmo, muito fino da natureza humana. E vem cá, quem é capaz de fazer um capítulo só de reticência?
Sim.
Né?
É.
E ser um capítulo que significa alguma coisa muito importante dentro do livro. Não é só uma brincadeira estilística, né?
Exato, exato.
É. Então, o Machado tem toda a minha admiração. E de resto, é assim, eu não vou conseguir delimitar, mas vai, eu vou citar o Graham Greene também. Graham Greene também é outra pessoa que conhece muito o mundo e conhece muitas pessoas. Eu adoro Graham Greene.
Uhum. E daí de autores que... Você falou do Freud, por exemplo. Você costuma ler psicanálise também? Ou filosofia, sociologia? Algumas áreas assim mais das humanidades que daí servem para expandir?
Freud eu li bastante, faz tempo que eu não volto a ele. Mas filosofia, não. Não, eu não sou uma grande leitora de filosofia, não sou uma grande leitora de sociologia. Eu li os básicos todos, a uma certa altura da vida. Eu gosto muito de ler historiografia. Compton, passei por todo ele, enfim, todos os clássicos. Mas, na verdade, eu acho que essas coisas, assim, você lê durante uma época, se é algo que fala de muito perto, você continua voltando. Se é algo que formou ali um arcabouço teórico sólido para você, mas não é a sua afinidade principal, você deixa aquilo ali guardado, né, nos seus palácios da memória, usa e reusa e usa de novo, aquilo sempre vai ser uma ferramenta muito importante. Acho que quando eu quis falar de leitura, né, eu queria dizer isso exatamente, que nunca topei com uma informação ou uma área de conhecimento que fosse supérflua. Pode ser medicina, pode ser física, pode ser sociologia, pode ser o que for. Tudo é útil. Eu acho que as pessoas hoje em dia tendem a dizer, ah, mas isso aqui não serve para mim, eu nunca vou usar isso. Eu vejo as pessoas reclamando muito das matérias na escola, por exemplo. Por que tenho que aprender trigonometria? Ora, porque treino o seu raciocínio. Pode ser que você nunca vá usar, pode ser que você nunca vá gostar. Eu nunca consegui gostar de trigonometria, por exemplo.
Sim.
Mas é algo importante. Você tem que ser exposto a todo tipo de conhecimento.
Uhum.
E eu acho que a leitura faz isso de maneira formidável. Principalmente porque, se você não está selecionando, a possibilidade de que você encontre mais e mais áreas que são do seu interesse aumenta.
Uhum.
Então, eu acho que, assim, a leitura basta, de preferência de qualidade, mas não só, eu leio bobagem também, todo mundo lê uma bobagem ou outra. Eu acho que a leitura é anti-especialização, né? Ela é o que prepara você para uma área em que você vai se especializar, mas sem fechar a sua visão.
É, até porque é uma coisa que a gente que brinca, assim, né? De livro é a forma mais barata de você publicar uma história ou um pensamento ou qualquer coisa. Se você quiser fazer, por exemplo, contar uma história e você acha que só no cinema funciona, boa sorte, né? Que vai ser muito complicado, assim, ainda mais se for o seu primeiro trabalho, é muito complicado de você vender um roteiro, conseguir uma produção, né? O pessoal pensa que todos os países funcionam igual Hollywood, né? E aquelas negócio sul-americano, o cara com um roteiro e um sonho debaixo do braço, a prática não é bem assim, né? Toda a produção cinematográfica ela é muito mais complicada, e mesmo com cinema e streamings hoje em dia, são poucos que conseguem chegar lá. Enquanto que no livro não, né? O livro você tem muito mais editoras, a produção é muito mais barata, você pode publicar por conta própria, você precisa saber escrever bem. E daí depois achar algum meio de publicar. É muito diferente de você pode ser um grande roteirista e não saber focar uma câmera. Eu lembro de olhar a equipe de produção do Casa Evandro assim e falar, gente, tudo isso para fazer uma série, sabe? Tipo, técnico de som, diretor de fotografia, maquiagem. É uma equipe toda para gravar 2 horas uma conversa tua, assim, né? Incrível. E depois, sem contar todo o trabalho de pós-produção, assim. Então, é uma máquina, assim, que é muito impressionante ver funcionando. E daí, a primeira coisa que eu vi, assim, nossa, é tão mais fácil só eu escrever meus livros que meus coisinhos.
Eu acho que, inclusive, por exemplo, o livro no Brasil é um objeto muito caro.
Uhum.
A gente não tem um preço que seja acessível para uma boa parte da população, porque a gente não tem escala para tornar o livro mais barato. E, bom, tem outras questões aí no meio também. Mas, hoje em dia, quer dizer, você pode ler praticamente qualquer coisa que você queira no seu celular. Em termos de acesso, da facilidade, da disponibilidade, é mais democrático hoje em dia. A cópia digital do livro é muito mais barata do que a cópia em papel. Mas o que eu acho que falta, na verdade, é leitor, né?
Sim. Esse é o velho problema, inclusive, da gente ter, puxando para a sociologia que a gente estava falando antes, né? Tem um autor que eu usei muito no doutorado, que é o Bourdieu, né? E o Bourdieu era esse sociólogo francês que falava da teoria de sistemas e tal, e não é teoria de sistemas, tá? Desculpa quem gosta de Bourdieu aí, eu sei que não é esse o termo, mas é só para o ouvinte entender melhor, tá? Dos campos autônomos, né? E daí ele dizia, por exemplo, que a arte seria um campo autônomo no momento em que você tem artistas, críticos, consumidores, pessoas que compram, né? Você tem todo um sistema que quem é de fora não consegue influenciar, então ele é independente, né? Ele é um campo. Né? E daí eu lembro no doutorado tá lendo um autor brasileiro que tentava pegar as ideias do Bourdieu e aplicar no Brasil, é o Renato Ortiz, e ele falava sobre como no Brasil isso nunca deu muito certo, porque a gente não conseguiu nem formar público que lia. E daí, questão do Machado de Assis que falamos há pouco, né? Século XIX, você tinha pouquíssima gente que lia. E se você tem pouca gente que lê, você tem pouca gente que escreve. E daí, geralmente, aquele cara que escreve um romance também é o cara que está fazendo a crítica no jornal da sua cidade ou de circulação nacional. Enfim, não existe uma separação clara entre crítico e produtor e leitor. Fica sempre uma figura meio mista, assim. Então, a gente fica sempre muito à mercê. E eu lembro que quando eu começava a ler isso, eu que sempre quis, em um certo momento da minha vida, eu disse assim, não, eu quero ser escritor quando eu crescer, sabe? Eu já tinha 20 e poucos anos, mas eu gostaria de ser escritor em algum momento da minha vida. Eu comecei a ficar desesperado, assim, caraca, quantos autores que existem no Brasil que vivem da sua própria escrita, né? São muito poucos, geralmente são, a gente vai ter ali autoajuda, vende muito bem, empreendedorismo, autoajuda, vende muito bem. Agora, literatura mesmo, a gente conta em uma mão, né? Quantos autores estão vivendo disso.
É uma situação triste. O que eu acho alarmante, na verdade, é o seguinte, é que mesmo quem tem os meios financeiros necessários para manter um hábito de leitura no Brasil, não tem esse hábito.
Sim.
É uma coisa tão atordoante. Eu tentei, na época em que eu trabalhava na Veja, eu recebia muito livro. E, lógico, as editoras reeditam com certa frequência Machado, Eça de Queiroz, José Lins do Rego, Guimarães Rosa, tudo mais. Saem novas edições. E daí eu recebia as novas edições. Eu tinha umas já que estavam aqui muito detonadas em casa, outras eram só mais antigas, tudo mais. Eu falei, bom, tem uma biblioteca na esquina da minha casa, uma biblioteca municipal, né, associada a uma escola. Eu falei, vou pegar esses que estão em boas condições, são livros importantes, e vou doar para eles. Não aceitaram a minha doação.
Ué, por quê?
Não, e já tentei em vários lugares também. Não tem quem catalogue, a gente não pode aceitar, tem todo um trâmite.
Caramba.
Eu acho que assim, já o sistema de ensino todo é feito para assim, não procura de maneira nenhuma aproximar o aluno da leitura pelo prazer. Às vezes basta o livro estar ali e a pessoa ter curiosidade e é o início de um grande relacionamento para o resto da vida. Às vezes é só a questão do livro estar ali mesmo. Mas eu acho que nem fisicamente, nem do ponto de vista pedagógico, tenta se aproximar a pessoa que está iniciando a vida escolar dela e, portanto, logo vai estar chegando à juventude e tudo mais, não se procura aproximar a pessoa da leitura, nem nas escolas particulares mais caras e nem nas escolas públicas mais carentes. Eu acho que é uma situação, uma coisa generalizada. E eu acho preocupante isso. Eu acho que sem a leitura, uma pessoa fica como se ela tivesse meio acabada de sair do ovo, sabe? O mundo é vasto, é complicado, e a leitura é uma das únicas maneiras que a gente tem de conhecê-lo além daquilo que cerca a gente. Leitura forma as pessoas mesmo, forma por dentro as pessoas.
Nesse ponto, até, né, eu não sei se você chegou a ver um vídeo recente do Felipe Neto, que ele estava fazendo algumas críticas ao YouTube e ao TikTok. Chegou a ver esse vídeo em que ele fala
Não
sobre.
cheguei a ver, não cheguei a ver.
Foi um vídeo, assim, eu não acompanho o Felipe Neto, né, mas é esse vídeo, quando começa a chegar vídeo do Felipe Neto na minha bolha, significa que ele está discutindo alguma coisa, sabe, que me interessa. Então, e assim, ele é um cara que está aí há tanto tempo produzindo para a internet, e acho que vale o seu ouvido nesse ponto, principalmente. Quando ele diz ali, e ele fala assim: olha, nos últimos 1, 2 anos, todos os YouTubers estão reclamando que eles não estão conseguindo crescer mais os seus canais, e está sendo visto uma mudança daquele perfil de pessoa que consumia YouTube, está indo para o TikTok. E o TikTok é uma rede social de vídeos curtos, né? Então, que a ideia é você ficar vendo vídeo o tempo inteiro, e daí tem todo aquele lance de dopamina, né? Que redes sociais são pensadas para sempre te dar prazer, então fica dando gatilhos de prazer toda hora, então te dá recompensas. E o TikTok, com os seus algoritmos, para a gente estar tá fazendo isso bem, na ideia de consumir muito e vídeos cada vez mais curtos. E então, pessoas que fazem vídeos longos, e eu tô falando tipo vídeo de 10, 15 minutos, estão reclamando, né, que assim, ah, eu não vou gastar 10, 15 minutos para assistir um vídeo. E isso afeta daí, por exemplo, algumas empresas de streaming. Quando o Netflix falou um tempo atrás, e acho que já implementou essa função, você poder colocar a velocidade mais alta nos vídeos, né, para você poder consumir mais. Você já vê uma forma da Netflix, por exemplo, de fazer séries que episódios têm 10, 15 minutos, ou até mesmo, né, filmes de 1h10, 1h20. Isso, alguns anos atrás, seria impensável, que a gente estaria pensando, né, no, de uma janela de atenção se reduzindo cada vez mais. Enquanto que na leitura é a que está mais prejudicada nesse ponto, porque você precisa de horas de dedicação, né, e assim, de atenção. Eu sempre digo, leitura é uma coisa extremamente ativa, né? Ela demanda um esforço. Ela pode ser prazerosa, mas ela demanda um esforço que, além da vontade, a pessoa tem que gostar e tudo isso, mas ela tem que ter ali algum foco de atenção. E daí o ponto que eu queria chegar com isso é: você ama a literatura, você ama ler, e você também trabalha com uma área que está sendo diretamente afetada com esse imediatismo que estamos vivendo cada vez mais. Eu não quero soar o cara chato, porque assim, daí eu sempre lembro do Platão reclamando que não, o conhecimento só se dá através do diálogo, pessoas que escrevem, sabe? Ele estava criticando o livro, né? O conhecimento nunca se dará pela escrita, sabe? Então não quero virar o cara chato, assim, mas tanto tempo trabalhando, fazendo crítica de cinema, você já sentiu em algum momento uma mudança tão drástica sobre a questão de consumos de histórias e consumo de conhecimento, como a gente tem visto hoje, nessas demandas de, ó, tem que ter tantos minutos, tem que ter tantas horas, o ritmo tem que ser assim, tem que ser mais rápido, não pode ser tão lento. As discussões que temos hoje, você já viu em outros momentos, é uma coisa passageira ou não? Assim, realmente é um momento de mudança agora.
Como eu vi, desde que eu comecei a trabalhar como jornalista, eu já passei nas várias redações em que eu trabalhei por um sem número de projetos, de novos projetos gráficos de cada uma das publicações. Todo projeto gráfico previa o seguinte: um aumento do campo de imagem, uma redução do campo de texto e, no campo de texto, um maior espaço entre as linhas em uma fonte maior. Ou seja, o texto em si, gente, desde que eu comecei a trabalhar como jornalista, deve ter sido reduzido para 40, 30% do que era quando eu comecei. Olha, são 30 anos, não é o... Né? Não estou falando do século XIX para agora.
Sim, sim.
Né? É o passado, para mim, é bem recente.
Sim.
Primeiro isso. Né? Segundo, por exemplo, em crítica, eu tinha um blog, e o blog tinha uma boa frequência até, mas hoje em dia as pessoas simplesmente não visitam o blog. Às vezes eu digo, olha, eu não tenho essa crítica em vídeo que você está procurando, mas eu tenho em texto, está aqui no blog. As pessoas não vão procurar. Elas absolutamente, estou falando em geral, né?
Claro.
É lógico que sempre vai haver exceções, pessoas que se interessam, tudo. Mas, no geral, as pessoas não se interessam em ver isso. Acho que eu tenho a sorte de ter me dado bem com o vídeo, com o YouTube, porque senão eu estaria falando para as paredes.
Se você está ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Agora mesmo. As pessoas têm uma resistência à leitura cada vez maior, né? Por outro lado, o que é interessante é o seguinte, eu faço vídeos que vão, dependendo do filme, de 4 minutos a 18 minutos, 20 minutos, dependendo do que há para falar ali. E as pessoas gostam dos vídeos longos. Eu acho que eu achei, de alguma maneira, eu consegui encontrar todas aquelas pessoas que querem um vídeo mais detalhado sobre um filme ou sobre uma série, né? Estão todas lá no canal.
Eu acho legal você falar isso, porque isso é uma reclamação constante dos meus ouvintes agora de Altamira, né? Porque no caso Evandro, na temporada anterior do Projeto Humanos, eu fazia episódios às vezes longuíssimos, né? De 2 horas, 2 horas e meia. Eu fazia... A gente fez 36 episódios, né? A gente destrinchou aquele caso inteiro. Só que eu sempre conto pro pessoal que ele é grande desse jeito e dá tantas voltas e tem partes ali que são absolutamente desnecessárias, mas é porque a temporada do caso Evandro no Projeto Humanos era mais, o formato que eu encontrei para fazer ela era, eu sou o Ivan Mizanzuki, eu sou o cara que tá tentando entender essa história, então eu vou ler detalhe por detalhe e vou passar todos os meus pensamentos para vocês. E já para Altamira eu tive um pouco mais, 1 ou 2 anos, assim, só para ficar lendo, pesquisando, então eu já sei os pontos que eu tenho que chegar. Não é um processo tanto de vamos esmiuçar cada pontinho. O que significa que agora cada episódio tá com 1 hora, 1 hora e 10 no máximo. E daí o pessoal fica reclamando. Ivan, cadê os episódios de 2 horas? Quero episódio de 2 horas. Lança 2 episódios por semana, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu digo, gente, vocês estão malucos, assim, tipo, isso aqui é bom, sabe? Eu tô passando só a informação que vale, não tem mais aqui muito, muito floreio, né? Então, ao mesmo tempo que o pessoal fala tanto sobre essa diminuição de atenção e demanda por coisa mais rápida, eu fico sempre muito impressionado como tem muita gente que quer conteúdo longo, que quer conteúdo mais aprofundado, e isso se torna cada vez mais raro também, né? E é legal, assim, achar esse nicho.
Eu acho que são dois movimentos opostos, mas não excludentes. Eu acho que tem uma parte do público que está cada vez mais impaciente e o vídeo de 1 minuto do TikTok é o máximo que eles aguentam ficar com um tema. Você sabe que no TikTok você tem os 3 primeiros segundos para emplacar, para ganhar a atenção da pessoa que está te assistindo. Uhum. Senão o algoritmo já te... Foi de escanteio, né?
Eu já me sentia um monstro quando falava pro pessoal, olha, você tem que ganhar o leitor na primeira página, na primeira linha, se possível. Imagina os 3 primeiros segundos.
Já pensou 3 segundos? 3 segundos é o que eu demoro para falar, oi, pessoal.
Pois é.
Né? Mas um outro movimento é esse. Isso pode ter a ver não só com indivíduos, mas com a fase em que cada pessoa está na vida, com o interesse, e ao que ela está dedicando a atenção dela naquele momento e ao que ela não quer dedicar a atenção dela. Eu não sei exatamente como isso funciona, mas eu acho que sempre vai haver uma necessidade nas pessoas de ouvir história. Isso de o conhecimento só se dá pelo diálogo, não se dá pela leitura, isso é, eu acho, um ponto falso. Eu acho que a leitura ou a crítica em vídeo no YouTube ou impressa, seja como for, ela é uma tentativa, pelo menos eu digo isso no meu caso, a minha ambição é essa, é uma tentativa de interlocução, é uma tentativa de trocar uma ideia, é uma tentativa de veja o que eu tenho para te contar, e eu não posso ouvir individualmente o que você tem a me dizer a esse respeito, mas eu sei que eu estou provocando alguma reação. Você não vai conversar disso comigo, mas você vai conversar disso com outras pessoas. Esse desejo de comunicação, de ouvir o que os outros têm a dizer, está na leitura, está no vídeo, está no podcast, está em tudo. E eu acho que sempre vai haver uma parte do público que vai ter uma necessidade imensa. Por isso, cadê os episódios de 2 horas?
Sim. Pois é.
Por isso que eu acho que o que você acha, você estava ali, tinha floreio, eu estava ali discutindo comigo mesmo e com o público, como é que eu devo tentar entender o que aconteceu nesse caso e tudo mais. Isso é uma conversa, isso é o formato de uma conversa entre pessoas. Eu acho que é isso que torna tão agradável.
Ao mesmo tempo, tinha muita gente reclamando que, pô, o Ivan precisa de um editor urgente, tá. Então, assim, eu nunca vou agradar todo mundo. Então, isso tá tudo bem. Você também não? E
não, nunca. É. Nenhum de nós vai agradar todo mundo. Isso é impossível.
O meu avô tinha essa frase, assim, que ele falava, né, de não sei qual é a fórmula do sucesso, mas o do fracasso é querer tentar agradar todo mundo, né, então...
Essa com certeza é. Seu avô estava certíssimo.
Exato, eu tento levar isso, assim, e deixar minha ansiedade um pouco de lado nessas horas. Esse é um ponto daí que eu acho legal de falar, porque, por exemplo, Stephen King, né, que é um autor que as pessoas amam e tal, eu sempre... vejo o novo livro de Stephen King, daí aquelas, sei lá, 800 páginas, digo, gente, não vou ler isso, não tenho, sabe? Porque o Stephen King, para mim, parece que ele chegou naquele ponto que qualquer coisa que ele escreve, ele publica, e ninguém tá lá para dar um toque para ele, cara, não precisa de tanta página, assim, você consegue contar essa história mais direto ao ponto. Então, o trabalho da editora eu também acho que é importante, até para deixar a obra mais agradável, mais equilibrada, muitas vezes. Só que toda vez que eu falo isso, eu lembro que, né, eu vou morrer e as pessoas vão esquecer, e o Stephen King vai ser sempre lembrado. Então, errado tô eu nessa história. Mas eu lembro que quando essa discussão começou a entrar, né, do tipo, olha, os livros têm que ser menores, têm que ser mais direto ao ponto, as revistas têm que ter mais imagens, sites têm que ser mais limpos também. Isso, como designer gráfico, isso é uma discussão que vem, sei lá, desde a Bauhaus até antes, né, que início do século XX, sobre a limpeza do texto, sobre a importância do espaço em branco, sobre a importância do silêncio. Agora, eu acho que o que me incomoda é quando começa esse papo do tipo, o cinema tá morrendo, né, a Marvel tá destruindo tudo, e eu entendo que tem um ponto sério ali de um momento de modelo, de estrutura, mas ao mesmo tempo eu vejo em serviços de streaming hoje indo ao ar histórias que jamais seriam produzidas se não fosse esse novo modelo de produção que nós temos hoje. E não são histórias curtas, né? Então, para quem gosta de terror, por exemplo, né? E desde o mais fuleiro até o mais bem trabalhado, você hoje tem séries que a Netflix produz que tem ali seus 8 episódios, ou seja, vai ter ali 8 horas de duração, 8, 9 horas de duração, que não ficariam legais como um filme de 2 horas, ela precisaria de um pouco mais de espaço para ser desenvolvido, e eram coisas impensáveis de serem produzidas 10, 15 anos atrás, ontem. Ao mesmo tempo, eu começo a ter um pouco de ataque de ansiedade quando eu vejo a quantidade de coisas sendo produzidas, dizendo, eu não vou conseguir ver o que saiu essa semana, né? Então...
Nem me fala.
Você, como crítica... pior ainda. Então, assim, queria saber como é que você hoje divide teu tempo em coisas para consumir de cinema, coisas para consumir pelo seu gosto pessoal, e daí a questão importante, a leitura, porque, cara, leitura você precisa, se você não for regrado, no tipo, eu tenho meu tempo de leitura, que seja 15 minutos por dia, mas se você não tem isso, a gente se perde. Eu sei porque eu, principalmente depois que meu filho nasceu, assim, livros viraram decoração aqui em casa. Né? Assim, o tempo que eu tenho para ler, eu leio alto de processo, né? E daí, como é que você dá conta de consumir tudo que precisa consumir por conta do seu trabalho, para o seu lazer e a leitura? Onde é que entra aí?
Eu estou quase chorando aqui ouvindo você falar. Porque eu não dou conta.
Ah, ótimo. Então, obrigado. Seja bem-vindo ao time.
Né? Eu acordo, eu tenho que ler os jornais. 3, 4. Se não, eu considero que o dia não começou. Uhum. Daí eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que escrever, eu tenho que fazer apuração, eu tenho que fazer roteiro, eu tenho que gravar, eu tenho que, né? E daí eu tenho que separar umas 7 horas por dia para assistir coisas. Então, eu assisto séries curtas enquanto eu estou jantando. Felizmente, o meu marido e eu temos assim, o mesmo ritmo nessas coisas, porque senão ia ser impossível. Daí eu ia jogar tudo para cima mesmo. Então, uma série curta enquanto eu estou jantando, daí a gente assiste um filme, daí a gente assiste dois episódios de uma série que eu tenho que assistir, mas que ele também se interessa, que assistir comigo. Daí ele vai editar vídeo e eu vou assistir mais dois ou três episódios de outra série que eu preciso ver, mas que não interessam tanto a ele. E daí, feito tudo isso, eu leio antes de dormir. Esse é o horário que, assim, por mais que eu empurre a leitura, o fato é que eu não consigo dormir se eu não tiver lido, pelo menos um capítulo. É a hora em que eu relaxo, é a hora em que eu fico mais tranquila, eu sei que não vai ter nenhuma obrigação entrando ali no meio daquele meu tempo só para mim. Então, é essa hora que eu leio. Significa que, às vezes, eu vou dormir muito mais tarde do que eu deveria. Eu estou num ponto legal do livro, xiii! Mas é assim, é difícil porque o que eu acho que torna a leitura esse espaço tão tranquilo para mim do dia, é que é só meu, é o fato de que hoje em dia eu não consigo mais assistir algo sem pensar no que eu vou escrever ou no que eu vou dizer sobre, né? O tempo todo eu estou trabalhando ali, eu não consigo ver uma coisa simplesmente, às vezes eu falo, vou ver esse filme só porque deve ser uma bobagem e não serve para nada. Então, vai ser ótimo. E daí eu descubro que serve para os dois. E imediatamente começo a trabalhar no texto dele. Entendeu? Mas é assim, é uma oferta tão grande, mas tão grande, mas tão grande. E, felizmente, eu acho que primeiro o cabo e depois o streaming ocuparam esse espaço que o cinema foi perdendo. Porque, de fato, o cinema está um pouco sufocado hoje em dia. Eu não acho que o cinema vai morrer, nada disso. Eu acho que não só ele vai sobreviver, como ele está ganhando essas outras formas que ele tem agora. A série limitada, a seleção de curtas. Tem muito disso hoje em dia também em streaming. Você acha muitas seleções de curtas de animação, por exemplo, tem alguns bárbaros. Mas, de fato, o cinema perdeu esse meio de campo. Do público mais adulto, do drama, tudo mais. É uma atividade tão cara, envolve tanta gente, a incerteza é tão grande, porque ao contrário do que as pessoas acreditam, não. Não existe uma fórmula, não tem um algoritmo que te diga como você deve fazer o que as pessoas querem ver. Se houvesse essa fórmula, ninguém fazia filme ruim, ninguém fazia fracasso de bilheteria.
Exato. Tá?
Então, isso é uma balela.
Inclusive, fracassos de bilheteria históricos foram feitos com decisão de executivos que achavam que aquele era o melhor jeito, né, para ganhar dinheiro.
Exato.
Né?
Olha, onde você tem um comitê decidindo o que deve ser feito, prepare-se porque não vai dar certo.
Exatamente.
Não vai dar certo. Mas, assim, o cinema, de fato, ele está muito fechado nesse momento, nos super-heróis. Por quê? Porque está caro também. O ingresso está muito caro. Está caro aqui no Brasil, está caro até relativamente nos Estados Unidos, em que o ingresso sempre foi muito acessível, justamente porque é uma economia de escala como a gente nunca conheceu e provavelmente nunca virá a conhecer. Mas a gente passou por uma pandemia, agora tem uma guerra, um impacto econômico em todas as áreas da economia mundial. Tem um processo inflacionário nos Estados Unidos, tem recessão na Europa, aqui nem se fala. As pessoas não têm dinheiro para ir ao cinema regularmente mais. Então, elas escolhem o que elas vão ver. E o público adolescente, o público jovem, que precisa de diversão, está na idade em que diversão é super necessária, né? Principalmente essa diversão comunitária. O que ele vai escolher? Ele vai guardar o dinheiro para ver Doutor Estranho. Então, o cinema está muito entrincheirado mesmo no filme de super-herói, por razões que são internas a ele e também por razões que são externas a ele. Mas o streaming, como você falou, é uma oferta que não para mais, né? É uma quantidade de séries. O que tem de série de crime verdadeiro, seja em forma de documentário, seja em forma de ficção, é uma coisa impressionante, não é, Ivan?
Sim, E eu sempre fico incomodado quando... Ah, Ivan, vamos fazer aqui uma mesa sobre true crime em algum evento, queria me chamar. Eu digo, mas, gente, eu nem consumo true crime. eu produzi o Caso Evandro, assim, mas eu estou fazendo Altamira agora, mas não é muito a minha área.
Então... Olha, eu acho que você tornou ela a sua área.
Pois é, né? Fui engolido por ela, mas ok, é um prazer. É. Ouvindo você falar, me vem uma coisa sempre muito de cabeça sobre como eu consumo também e eu vejo pessoas ao meu redor, né, de cinema. Porque se você quiser ir no cinema, primeiro, você tem que sair de casa, daí gasolina cara, né? Mas mesmo que não tivesse. Daí você tem o estacionamento do shopping, né? Que hoje cinema é tudo em shopping. Daí você tem o ingresso, você tem a pipoca, que é caríssima. Então, assim, e tudo isso pra você, né, ficar 3-4 horas fora de casa quando você só queria ver um filme. Então, às vezes, até pela comodidade, o que tá no streaming acaba ganhando. E você entre, ó, vamos ver um filme em casa ou ir no cinema, muitas vezes o streaming acaba ganhando pela comodidade, porque tá ali, é só se sentar no seu sofá e dar play. E daí eu fico assim, tá, mas por que eu vou no cinema então? Eu vou no cinema pra ver uma comédia? Não, eu quero aproveitar telão de cinema pra ver coisas inacreditáveis. E aí eu vou ver coisas inacreditáveis no Doutor Estranho. Então, às vezes é só até pela questão da experiência. E daí eu fiquei muito chocado, porque um pouco antes da pandemia, eu comprei uma TV daquelas assim, sabe, de OLED, 4K, e daí veio a pandemia e ninguém saiu de casa. Daí eu fui no cinema de novo pra ver o Homem-Aranha, né, no final do ano passado. Que eu disse, meu Deus do céu, preciso ver os Homem-Aranha tudo junto, né, isso aí eu não posso perder. E eu fiquei chocado com a baixa qualidade da imagem do cinema, né, mas porque eu tava 2 anos fechado em casa vendo uma TV incrível. E daí eu disse, gente, mas cinema sempre foi assim? E daí que eu fui ver, né? Que sim, tem salas de cinema com, tipo, IMAX e tal, que daí é uma televisão, é uma imagem maravilhosa. Mas me chocou muito, tipo, gente, não... Sabe, quando nem mais o apelo visual te pega, eu digo assim, ah, eu não sei se eu tenho vontade de vir no cinema de novo, porque o cinema não tá mais entregando nada pra mim, além do ver o filme pelo ver o filme, eu não sei mais se isso me basta. Mas é tanto estímulo também, né, que a gente recebe hoje por streaming, que daí vem essa questão. Então, até que ponto também que as nossas casas já não se tornaram, se comparar uma sala de cinema de 20 anos atrás e o que é qualquer televisão que qualquer pessoa tem em casa hoje em dia, a diferença, sabe, não é tão grande. E sem contar cidades do interior, que filmes nem chegam, né?
A gente tem uma quantidade imensa de municípios que não tem sala de cinema. Eu vejo comentários no meu canal, vou ter que andar 300 quilômetros para ir ver os filmes de cinema.
Que loucura, né?
Né? É um país grande para caramba. E mal sentido de salas de cinema, né? Elas estão concentradas nos maiores centros urbanos mesmo. E nos maiores centros urbanos, a vida está um perrengue. É muito trânsito, é tudo muito caro, é muita gente, é barulho, é gente falando no cinema, é celular. Então, eu acho que assim, quando você não está indo para uma dessas experiências coletivas que são deliciosas, e certamente o cinema todo estava vibrando na sua sessão de Homem-Aranha, porque na minha as pessoas estavam indo.
A minha até não tanto, porque eu esperei passar um pouco de todo mundo, e daí eu já estava mais vazio, até porque eu ainda estava com muito medo de pandemia, ficar numa sala fechada, né, com gente na pandemia.
Com certeza, ponha medo nisso, mas assim, quando não é uma experiência como essa, que assim, eu tenho que ver no cinema, eu acho que as pessoas hoje em dia pensam muitas vezes. Eu acho que a gente, só nos próximos anos, a gente vai ter uma noção mais clara do impacto que os 2 anos de isolamento da pandemia tiveram sobre os hábitos da gente. De que maneira isso vai se refletir no cinema? Eu só posso especular, outras pessoas também só podem especular. É uma coisa que está em desenho. Eu tenho acompanhado, por exemplo, não sei se você sabe que o Elon Musk decretou que todos os funcionários da Tesla tinham que voltar para 40 horas por semana no escritório, ou então pega a sua trouxa e vai embora daqui. É. E não deu certo. Na verdade, está tendo uma verdadeira rebelião nos Estados Unidos, e aqui eu vejo também acontecendo. As pessoas não querem voltar para os escritórios. Elas não veem motivo para voltar para os escritórios, para o trabalho presencial e coletivo. Uma vez por semana, 2 vezes por semana, sim. Voltar a morar dentro do escritório, pegar o trânsito toda manhã e todo final de tarde, né? Ter que gastar com comida fora de casa, não ver os filhos porque está no transporte e tudo mais, as pessoas não querem mais isso. E o cinema, lógico, está no meio disso tudo, né?
É, eu, como alguém que só trabalha de casa já faz 2 anos, né, desde a pandemia, pelo menos, eu não vejo a hora de poder sair um pouco, sabe? Mas ainda não tô com saudade da aula, né? Daí, mas isso é outras... Mas eu entendo, isso, eu sou a exceção da exceção. E Isabela, a gente está completando aqui a nossa hora de conversa, mas eu preciso fazer a pergunta que é essencial em qualquer coisa quando a gente fala de leitura e cinema, que é... sobre, visto tudo que a gente falou aqui, você, uma leitora ávida, entendendo todos os problemas que existem hoje no cinema e no audiovisual como um todo, eu queria saber qual é a obra literária que você gostaria que fosse adaptada para cinema, mas que valesse a pena ir no cinema, sabe? Que você acha assim, isso aqui daria um baita filme para ir numa sala de cinema com os amigos ou sozinho, que seja, mas é assim, que seja assim, isso aqui eu não acredito que não foi adaptado ainda, ou a adaptação não fez jus.
Ai, 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 olha, que pergunta difícil, Ivan, agora você me colocou aqui no... Puxa vida, olha, eu acho que um dia, alguém vai fazer um Guerra e Paz que vale a pena.
Boa.
A gente teve várias tentativas já, adaptações do Guerra e Paz, nenhuma chega perto.
Uhum, sim.
Né? Nenhuma consegue sequer arranhar o que o livro é. Pode ser uma história extremamente visual, eu acho que ela pode ser maravilhosa no cinema, mas eu estou esperando aparecer aqui o gênio que vai descobrir por onde abordar o Guerra e Paz no cinema, como vai abordar o Guerra e Paz no cinema, e vai fazer um filme que a gente vai olhar e falar, meu Deus, como isso nunca foi feito antes. Eu tenho esperança que um dia isso aconteça.
Algum nome que você gostaria de estar na frente disso? E vamos abrir aqui, pode ser alguém morto já, alguém que já morreu.
É, Kurosawa faria um Guerra e Paz maravilhoso.
Ótimo, ótimo.
O Kurosawa teria feito um Guerra e Paz maravilhoso. Hoje em dia, eu acho que teria que ser três diretores trabalhando juntos. Teria que ser o David Fincher, o Denis Villeneuve e o... Christopher Nolan quebrando a cabeça para ver o que, eles conseguiriam fazer daqui.
Olha aí, né? Uma coisa meio ousada, talvez assim, um Paul Thomas Anderson, né? Fazer uma coisa mais autoral, de repente, né?
Não, eu acho que tem que ter alguém com um senso de espetáculo realmente muito grande. Por isso que eu falei no Kurosawa. O Kurosawa não só sabia chegar no íntimo, mas ele sabia criar o espetacular, a experiência estética, assim, deslumbrante, como nenhum outro soube criar.
Ficarei esperando, então, o novo Kurosawa aparecer e vou torcer para vir Guerra e Paz aí um dia, então.
Olha, Ivan, mas vamos só uma observação antes da gente encerrar. Às vezes, as maiores adaptações são de livros que não são eles próprios tão incríveis, viu?
Isso é verdade. Vide a filmografia do Kubrick, né?
Filmografia do Kubrick, sim. Vive Poderoso Chefão.
É, Poderoso Chefão, sim. Mas quando eu descobri lá que o Full Metal Jacket era um livro, eu disse, nossa, jura? O Kubrick era esse cara que pegava livros em sebo, descobria uma grande história e depois queria adaptar do jeito dele, né? Claro, mas... Né? Então, fico sempre impressionado com essa habilidade dele e toda vez eu choro de emoção imaginando que seria o Napoleão dele, né? Que o filme que nunca existiu.
Nossa. Oh, Tarkovsky teria feito um Guerra e Paz maravilhoso também, completamente diferente do Kurosawa.
Ai, ai. Uma pena que esse pessoal não está mais aí e a gente não tinha dinheiro para financiar também, né? Então,
não.
Ah, ótimo. Isabela, foi um prazer falar com você. Vou deixar esse espaço aqui para você fazer o seu jabá pessoal, né? Assim, onde é que o pessoal te encontra, te consome, o que está fazendo, enfim, manda aí o que você quiser, o espaço é seu.
Olivia, eu agradeço muito a oportunidade. Como eu te disse, eu sou uma admiradora de fato do seu trabalho, admiro verdadeiramente
o seu trabalho,
acho incrível. e tinha muita curiosidade de conversar com você um dia, pronto. Para mim, isso aqui é só o começo, tá?
Claro, claro, estamos aqui à disposição.
Ainda vamos conversar mais. Mas quem tiver curiosidade, me encontra no YouTube, é só procurar Isabela Buscova, né? Tem normalmente pelo menos 2 vídeos novos por semana, às vezes 3 ou até 4, quando eu estou muito inspirada. São resenhas, às vezes curtas, às vezes não tão curtas, de filmes e de séries, e são sempre só a minha impressão pessoal sobre elas. Como eu disse, a ideia é conversar um pouco sobre o que está passando no streaming, o que está passando no cinema, com as pessoas que se interessam por filmes e séries.
Excelente. Redes sociais? Usa alguma?
Estou no Twitter e estou me propondo aprender a usar o Instagram. Vou aprender a usar o Reels e começar a postar no Instagram.
Ok. Desejo boa sorte, porque eu já desisti, minha esposa fica louca comigo. Você tem que usar redes sociais. Eu assim, não, já dá muito trabalho fazer o que eu faço, vou ter que usar aí. Me cuidar disso aqui.
Assim, mas eu acho que o vídeo curto de 1 minuto sobre filmes que não valem 7, 8, 12 minutos pode ser uma proposta interessante também.
Com certeza, com certeza. Saiu uma comédia nova na Netflix ali, você faz um papinho só e é isso, né?
Exatamente, eu estou me propondo a aprender. Espero que em breve tenha conseguido.
Excelente. Isabela, muito obrigado. Seja sempre bem-vinda.
Muito obrigada, Ivan. Um bom dia para você.
Você também.
Este podcast foi editado pela Maremoto.